Entramos no segundo ponto, projeto de resolução 5510, sede da empresa de transportes marítimos na Horta, apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos foram definidos em conferência de líderes, são os termos vindo a utilizar no processo legislativo comum. Neste caso, o Bloco de Esquerda, enquanto proponente, o Partido Socialista e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD de 20 minutos e o PCP e o PPM de 10 minutos. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra para a apresentação do diploma.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o nosso projeto de resolução, que entrou nesta Casa no dia 14 de janeiro, é de uma simplicidade e clareza absoluta e, portanto, dispensa grandes justificações. Eu reter-me-ia apenas nos dois pontos da recomendação que nós fazemos ao Governo Regional. Primeira, que decida urgentemente sobre a fusão das empresas Transmassor Transportes Marítimos Açorianos Limitada e Atlantic Line S.A. Dizíamos urgentemente em 14 de janeiro deste ano. O Governo Regional, pela voz do Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, no dia 28 de fevereiro, ouvido em audição da Comissão de Economia, confirmou que, se o senhor, a sede seria aqui na Horta. Portanto, o nosso primeiro ponto, o primeiro ponto do nosso projeto de resolução, está respondido, e bem, pelo Governo Regional. E temos uma segunda recomendação, que é que a sede da entidade resultante desta fusão, bem como a sua administração, centro operacional e serviços administrativos, se localize na cidade da Horta. Ora, é relativamente a este segundo ponto que nem, enfim, a audição e a leitura aturada e atenta do relatório feito em sede de comissão, nem mesmo as afirmações em resposta até a perguntas do Bloco de Esquerda que o Sr. Secretário Regional tem feito dentro deste plenário, a esta segunda questão a resposta é tudo menos clara, porque na realidade nós não entendemos ainda o que é que afinal vai ficar sediado na Horta. E eu permito-me lembrar, sendo com certeza sensível, tal como o Governo Regional, estou certa, o é também, à questão da eventual situação de desemprego, a que uma, enfim, deslocalização de funcionários, trabalhadores ou trabalhadoras de uma ilha para a outra possa provocar, mas eu quero pensar, quero acreditar que o Governo Regional tem variadíssimos instrumentos à sua mão para poder afirmar com, enfim, a frontalidade e a assertividade com que o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes o fez, de que esta sediação não iria criar desemprego de forma nenhuma, nem iria provocar nenhum despedimento. E eu lembro-me que, por exemplo, a mobilidade entre serviços e empresas públicas é uma possibilidade. Porque não está fora de causa que haja trabalhadores em São Miguel que estejam disponíveis para ir para outro serviço ou até disponíveis para vir para a Ilha do Faial. Como também é credível e é aceitável que haja funcionários e trabalhadores na Ilha do Faial que estejam disponíveis para irem para São Miguel ou para outro serviço. E, portanto, não me parece que a criação e a sediação dos serviços fundamentais, e quando digo fundamentais é aqueles que têm trabalhadores, não é a tal caixa postal, não, são escritórios, são sítios locais onde trabalham pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres, tenha que ser posta de lado porque põe em perigo postos de trabalho. O Governo tem outras formas de resolver esse problema. E é por isso que ele também não pode ser resolvido estalando os dedos e de um dia para o outro. Há ponderações a fazer, há auscultações dos trabalhadores, dos funcionários e das funcionárias desta nova empresa a fazer e ver de que forma é que é possível conciliar aquilo que é a política, que é a arte do impossível. Porque aquilo que é absolutamente urgente e é reconhecido por todos os deputados e deputadas desta Casa, nas suas diferentes intervenções de todas as bancadas, é que a Horta precisa deste apoio, precisa deste empurrão, precisa desta forma de aumentar o seu dinamismo, a sua massa crítica e a sua capacidade reivindicadora dentro da região. E, portanto, ou temos e somos criativos e criamos as condições para que isto se concretize, ou então escondemos-nos atrás de todos os subterfúgios e de todos os pretextos, desde logo não clarificando o que é sediar esta nova empresa na Horta para mudar alguma coisa para que tudo fique exatamente na mesma. E para já ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Já há pouco resta acrescentar, aliás, a petição anteriormente apresentada, com o mesmo teor, e com o mesmo objeto desse projeto de resolução e com a própria decisão do Governo em sediar a futura empresa na Horta. Não obstante, creio ser útil relembrar que qualquer reivindicação da natureza daquela que motiva, e já tive a oportunidade de dizer na discussão da petição, este projeto de resolução nunca pode pôr em causa os postos de trabalho. É essencial que nunca se descure, neste tipo de processo, a relevância da manutenção destes postos de trabalho, especialmente no contexto económico atual em que nos movemos. Deste modo, há que analisar essas questões com o equilíbrio necessário, com o tempo que for necessário, mas, acima de tudo, com a ponderação que elas exigem. Os governos regionais do Partido Socialista têm, de facto, investido no Faial. É inevitável dizê-lo. Aliás, no que toca à política relacionada com o mar, com a frente mar, os resultados de hoje são bem visíveis. Aliás, o que o Partido Socialista tem feito, e neste caso em concreto também tem sido envolver os faialenses no debate. Os faialenses de toda a ilha, como é óbvio, têm envolvido os faialenses no debate e, em bom rigor, os resultados começam a aparecer. E esta decisão de estabelecer a sede da futura empresa de transportes marítimos vai exatamente nesse sentido, no sentido de continuar a investir no seu desenvolvimento. Aliás, o Sr. Deputado Jorge Macedo sabe bem do que é que estou a falar. Os governos regionais do Partido Socialista têm também pugnado pelo desenvolvimento de uma política de transportes moderna e adequada à nossa realidade, que potencie a economia açoriana. Uma política que combine a eficácia à eficiência, que estabeleça a segurança como paradigma e que traga maior conforto a quem dela usufrui, que é a imagem o hoje anunciado. Exposto nesta casa ao Plano Integrado de Transportes. Tudo o que se tem sido feito com o intuito de progredir, de avançar, de modernizar o sistema de transportes dos Açores. Permitam-me, nesta minha intervenção, que desmonte aqui algumas coisas que foram ditas. O Sr. Secretário, e já foi dito hoje aqui nessa casa, que não havia da parte do Governo Regional um reconhecimento da importância que a Horta tem, da importância que a Horta tem nesse centro de convergência do tráfico de marítimo e passageiros nas ilhas do Faial, do Pico e de São Jorge, ou seja, do Triângulo. Aliás, basta recordar as palavras do Sr. Secretário em comissão que... Sr. Deputado Calama quer intervir? Respondeu afirmando que essa decisão implicava ganhos ao nível de eficiência e que a centralidade nas Ilhas do Triângulo de grande parte do fluxo de passageiros marítimos justificava essa decisão. Depois também foi aqui levantado, fez-se uma resenha, aliás, faz-se muitas resenhas históricas aqui, e que o Sr. Secretário tinha respondido fora de tempo. O Sr. Secretário respondeu quando lhe perguntaram. Isto é tão simples. Fizeram-lhe a pergunta e o Sr. Secretário respondeu. E nesse sentido, E tendo o Governo Regional correspondido às expectativas do projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor deste projeto de resolução.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Costa Pereira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu acho que para o proponente desta iniciativa legislativa e para o Parlamento é sempre uma satisfação vermos uma iniciativa aprovada por unanimidade a partir do momento em que o Partido Socialista já anunciou o seu sentido de voto. E, portanto, incumbe sobre esta Assembleia e sobre estes deputados a responsabilidade de aprovar este projeto de resolução nos exatos termos em que ele está formulado. E, portanto, nós temos aqui a responsabilidade de, daqui a alguns tempos, todos os partidos que estão na oposição, o partido proponente e o partido maioritário, temos a responsabilidade de, ainda durante esta legislatura, verificar se aquilo que faz parte e que vai ser aprovado por unanimidade, aquilo que faz parte deste projeto de resolução, vai ser ou não cumprido, tal qual está aqui. Porque vamos, como já dissemos na Comissão, aguardar pela publicação da orgânica da nova empresa que resultar da fusão. E nessa altura vamos verificar se os pressupostos que estamos aqui todos a aprovar estão ou não cumpridos. Porque, senhores deputados, como diz o povo, gato escaldado de água fria tem medo.
Muito bem.
Obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Ana Espínola tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, as denominadas ilhas do Triângulo, São Jorge, Pico e Faial, desde sempre mantiveram ligações marítimas entre si e têm um imenso potencial económico, cultural e turístico. O mar que as separa é atravessado por embarcações que transportam passageiros e cargas, unindo-as diariamente. Todos nós temos a noção, pelo menos empírica, das potencialidades destas três ilhas. Desde sempre que me lembro de ouvir falar nas vantagens e potencialidades das ilhas do Triângulo. Mas o que é certo é que até à data o que temos, infelizmente, é apenas uma espécie de rótulo muito bonito que não tem servido por si só para acrescentar o devido valor ao desenvolvimento económico que se preconiza teoricamente e se deseja na prática. A iniciativa que agora discutimos tem o privilégio de trazer novamente à liça a realidade do Triângulo e este assunto tem toda a pertinência. Que não fosse pela lógica, mas pela prática corrente, pelo fluxo de passageiros e pelo tráfego comercial existente aqui, é mais do que evidente que a sede da empresa de transportes marítimos da região autónoma dos Açores seja na cidade da Horta. Se é no Triângulo que se verifica a existência de um fluxo anual de passageiros e carga com maior frequência, com viagens regulares e, em alguns casos, diárias, durante todo o ano, muitas vezes em condições meteorológicas pouco favoráveis, mas dentro dos parâmetros de segurança, sendo a taxa de cancelamento de viagens diminuta, por que não transferir a sede da empresa para mais perto de onde fazem o grosso das ligações marítimas? Aliás, a pergunta que se deve colocar aqui até é outra. Porque é que a sede da empresa de transportes marítimos não foi sempre e desde o princípio aqui? Não se trata de alimentar barrismos, mas também não se pode tratar apenas de meter uma placa à porta de um edifício a dizer sede. Trata-se do desenvolvimento harmónico dos Açores. Trata-se da necessidade de centralizar serviços para fomentar e promover este desenvolvimento integral dos Açores. No entanto, para que este desenvolvimento se atinja, não podemos correr o risco de ouvir o Governo Regional, na pessoa do seu Secretário Regional de Turismo e Transportes, a dizer que concorda que vai mudar a sede da empresa para o Faial e depois verificarmos que, afinal, a sede da empresa de transportes da região vai ser noutro sítio qualquer, apesar de na cidade da Horta existir uma placa à porta de um edifício que diz sede. É que o famigerado e tão necessário desenvolvimento harmónico que só se alcança com medidas sérias, concretas e efetivas e não se coaduna com virtualidades. E se necessário for, para que não hajam mal-entendidos, fica aqui a definição de sede, segundo o dicionário da língua portuguesa. Lugar onde se concentra o poder ou a administração. Lugar onde uma empresa ou sociedade tem o seu estabelecimento ou atividade. Ponto ou lugar onde se concentram certos fatos ou fenómenos onde o acontecimento se realiza. Lugar de análise, discussão ou avaliação de algo. Ora, esta lembrança porque em sede de comissão, na discussão desta iniciativa, o seu secretário disse que iriam manter os múltiplos centros operacionais, que os meios alocados deveriam ficar onde estão e que não seria por via da fusão das empresas que existiriam transferências de trabalhadores. É lógico pensar-se que as nomeações para os novos órgãos de gestão sejam para que fiquem colocados na horta, ou não? Ou o Governo Regional pretende fazer uma sede que, de sede, apenas tenha a designação inscrita numa placa toponímica? Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, dada a importância que o Governo Regional deu ao Plano Integrado de Transporte, colocando as Ilhas do Triângulo como ponto de partida, uma vez que é no Triângulo que se verifica um transporte continuado ao longo do ano. O CDS-PP entende que não é coerente, por um lado, achar que somos o exemplo perfeito e ser a rampa de lançamento para o ensaio do Plano Integrado de Transportes e, por outro, não ser. A sede da empresa Transportes Marítimos de Passageiros, os serviços administrativos e o controlo operacional devem funcionar na horta. Assim, e a terminar, saudamos esta iniciativa da representação parlamentar do Bloco de Esquerda, manifestamos a concordância do CDS-PP e aspiramos que o Triângulo São Jorge Pico Faial saia do papel e se torne real para que o justo e harmónico desenvolvimento das Ilhas dos Açores comece a ser efetivo.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, obviamente que em nome do Bloco de Esquerda congratulo-me pelo facto do Partido Socialista ir votar favoravelmente este projeto de resolução e penso que todos e todas as faialenses se congratularão também. Na realidade, lamento que várias perguntas fiquem sem resposta. Eu compreendo, porque fui testemunha do momento difícil que o Sr. Secretário, fomos todos aliás, que o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transporte estava fisicamente a atravessar, que ele esteja ausente deste plenário neste momento. Compreendo isso e desejo-lhe as melhoras daqui, desta tribuna, rápidas. Mas não posso deixar de lamentar simultaneamente que a sua ausência invalide o esclarecimento cabal e definitivo do que é que se entende por a sede da nova empresa resultante da fusão da Atlantic Line com a Transmaçor ficar sediada na horta. O que é que fica sediado na horta? Um apartado, uma caixa de correio, um escritório com uma placa a dizer sede da nova empresa. O que é que fica sediado? O relatório não diz nada. Pergunta isto. Vários deputados perguntam isto. E o Sr. Secretário Regional diz sempre a mesma coisa. Ou seja, coisa nenhuma. Não clarifica coisa nenhuma. Lamentavelmente, continua a não estar cá por razões que todos nós percebemos, mas é um momento falhado, uma oportunidade falhada e não restará outra possibilidade senão a tal permanente fiscalização para ver quando, se e como o Governo Regional cumpre aquilo, o compromisso que agora assume, uma vez que o Partido Socialista votará favoravelmente este projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Primeira questão, nota prévia, o seu Secretário Regional dos Transportes e Turismo não pode estar presente esta tarde, não é por uma questão de motivos de saúde, é porque teve que se deslocar para Lisboa. Como sabem, amanhã inicia-se a BTL em Lisboa. Os Açores são a região... São a região convidada e amanhã será a abertura com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e, tendo em conta essa realidade dos Açores serem a região convidada e ser a região de destaque na BTL, evidentemente o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Turismo teve que se ausentar para apanhar o avião para poder estar presente nesta feira, que penso que é fundamental para a promoção do turismo dos Açores e para um aspecto estruturante no âmbito da nossa atividade económica. Mas o facto do senhor secretário não estar presente não inviabiliza de maneira nenhuma que o Governo possa, no âmbito de aquilo que é das suas competências, poder continuar a participar da mesma forma neste debate. E é isso que eu gostaria também de fazer. Ouvi aqui há pouco uma expressão de que toda esta temática procurava saber e definir onde é que era a sede da empresa que resultaria da integração de duas empresas. Sou Secretário Regional dos Transportes e Turismo, em nome do Governo, no dia 28 de Fevereiro, respondeu claramente essa questão e disse claramente que a sede desta empresa seria sediada na Horta, o que correspondia, evidentemente, àquilo que era o anseio manifestado por um conjunto de pessoas e de partidos. Já ouvi dizer hoje que é pouco. Pois, há aqui algo que é para alguns que são coerentes. Da coerência não se livram. Isto é, se o Governo faz, achavam que não devia fazer. Se o Governo, não estou a falar consigo. Se o Governo não faz, achavam que devia fazer. Ou seja, a coerência é clara. A posição é sempre contra aquilo que o Governo faz. Se o Governo faz, não devia fazer. Se o Governo não faz, devia fazer. Ou seja, sobre coerência estamos concretos, mas os açorianos sabem qual é a posição dessas pessoas. A posição delas é só uma, é serem contra. Independentemente do quê. São sempre contra, desde que a posição contrária seja a do Governo. Mas gostaria de dizer que o mais importante na matéria em relação aos transportes foi referenciado claramente pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Secretário Regional dos Transportes e Turismo, na Comissão dia 28. Primeiro princípio, sede da nova empresa na cidade da Horta. Segundo princípio, não há qualquer despedimento. Terceiro princípio, não há qualquer deslocação de funcionários entre ilhas, salvaguardando os postos de trabalho existentes. E quarta questão que gostaria aqui de deixar ficar e de anunciar, e da prova da nossa convicção nesta matéria, é que no início desta semana foi, por exemplo, já autorizada à empresa ainda existente, à Transmassor, a contratação de 16 novos funcionários, todos eles, para exercerem a sua atividade aqui na Ilha de Faial e na cidade da Horta. Quero-vos dizer que não é com intenções, é com atos concretos, com ações concretas que concretizamos aquilo que é o nosso compromisso. Mais precisamente, 8 novos marinheiros, 6 novos marinheiros, 8 novos assistentes de bordo, um novo engenheiro mecânico e um novo funcionário administrativo. Foi autorizado no início desta semana para iniciarem a sua atividade, a abertura desses concursos, para ficando os 16 trabalhadores sediados aqui na Horta dos novos trabalhadores. Concretizamos assim a sede da nova empresa na cidade da Horta, a não existência de despedimento, a não existência de transferências de funcionários entre as ilhas e a consolidação deste projeto, que sendo um projeto açoriano para melhorar a qualidade de transportes marítimos entre as ilhas dos Açores, tem o seu centro nevrálgico nesse aspecto aqui na cidade da Horta. Como também dissemos que não basta apenas a assediação de empresas, que também anunciámos recentemente que, por exemplo, para aquelas pessoas que faziam, os passageiros que faziam o transporte regular e praticamente diário entre o Faial e o Pico, um desconto ao longo do ano de forma significativa, o que representa um abaixamento dessa tarifa e desse preço de passagem para aqueles que têm necessidade de trabalhar no Faial, sendo do Pico têm necessidade de trabalhar no Faial ou sendo do Faial têm necessidade de trabalhar no Pico. Isso, essencialmente, é o que interessa aos faialenses e aos picoenses. Isso é, essencialmente, o que interessa aos açorianos. O resto são conversas para poucos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP dará o seu voto favorável a esta iniciativa do Bloco de Esquerda e relativamente a algumas questões que há pouco na discussão da petição tinha deixado para fazer nesta fase do debate, neste debate da petição, do projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre não só a decisão da fusão das empresas, mas também de sediar na Horta a sede e, digamos, as operações da nova empresa que resulta da fusão da Transmassura e da Atlantic Line foram já e em parte respondidas pelo seu vice-presidente do Governo. Portanto, para já não tenho mais questões. Vou aguardar por uma altura em que esteja cá o seu secretário regional dos Transportes e Turismo, e a quem desejo as melhoras, depois de poder analisar o Plano Integrado de Transportes. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Pedi a palavra para fazer apenas um esclarecimento que me parece importante, visto que muito se tem falado nesta Casa sobre a questão da caixa postal ou do apartado, e importa referir, e importa dizê-lo aqui nesta Câmara, que eu não sei de onde é que vêm esses conceitos, mas a verdade é que isto não tem acontecido. Em relação ao Faial, por exemplo, a Portos dos Açores foi sediada cá, está cá, efetivamente, o Presidente do Conselho de Administração e tem os 600 operacionais para o resto das ilhas. E importa dizê-lo aqui também que hoje, aqui no Faial, temos um administrador da Atlantic Line, o Sr. Luís Paulo Moraes, que, por sua vez, é que também gera Transmassur e tem feito um trabalho exemplar. E a mostra da forma estruturante como o Governo vê a centralidade do Faial nessa questão são as palavras do Sr. Vice-Presidente do Governo, que hoje aqui já anunciou uma série de postos de trabalho que se vão criar. A verdade é que, mais uma vez, o Partido Socialista cumpriu os seus compromissos. E por muito que custe isso aos partidos da oposição, nós estamos cá para aprovar os projetos de resolução, estamos cá para discutirmos as petições, mas estamos cá também para vos dizer, nesse caso aos partidos aqui da oposição, aqui presentes nesta Câmara, que o Partido Socialista cumpre os seus compromissos. E esta é a prova disso. Apesar de uns virem hoje tentar tirar dividendos políticos, outros, através da comunicação social, também tentarem tirar dividendos políticos, a verdade é que deviam ouvir as palavras do Sr. Deputado Costa Pereira, que diz, e muito bem, estamos todos aqui pelo mesmo e vamos votar isso em unanimidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Bem, eu julgo que esta questão está, digamos, esclarecida, vamos aguardar por ela. No entanto, aqui há outras preocupações e, apesar do seu Secretário Regional dos Transportes e Turismo não estar, de qualquer forma, eu gostaria de falar noutras preocupações que tenho, até porque o Sr. Vice-Presidente já se mostrou disponível para responder a todas estas questões. Portanto, há aqui outras preocupações que certamente são da representação parlamentar do PCP, são certamente partilhadas por outros partidos com assento nesta Câmara, mas são sobretudo as preocupações dos cidadãos e das empresas que pretendem ou que estão expectantes relativamente à entrada em funcionamento do novo plano de transportes, não só para o Triângulo, mas para o Grupo Central, designadamente de passageiros, mas também de viaturas e de carga. E há aqui algumas preocupações que são tão importantes como esta, e uma vez que esta está resolvida, eu aproveito aqui a oportunidade para lançar mais algumas questões e que têm a ver, e já o falei aqui no plenário do mês passado, e que têm a ver com certeza com as frequências, mas que tem sobretudo a ver com os preços que irão ser praticados. Preços esses que não podem ser de maneira nenhuma, não podem ser de maneira nenhuma impeditivos da...
Isto é que está...
Não podem ser de maneira nenhuma impeditivos de que se potencie o investimento feito pela região. E assim, informo a Câmara que ainda esta semana teremos oportunidade de discutir aqui um projeto de resolução do PCP sobre as questões do tarifário, designadamente para a circulação de viaturas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Avançamos para... Senhora deputada Zoraida Soares, pede a palavra para...
Uma interpelação pacífica, Senhora Presidente, para pedir um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos dentro de 15 minutos. Desculpa, peço desculpa às senhoras e os senhores deputados. Apesar de ser pacífico o pedido de intervalo, mas o Sr. Deputado Costa Pereira já tinha pedido a palavra para uma declaração de voto e por isso dou-lhe a palavra então, Sr. Deputado.
O PSD deu o seu voto favorável a esta iniciativa legislativa no pressuposto de que nesta legislatura vai ser cumprido aquilo que ela contém na sua parte resolutiva. E aquilo que ela contém na sua parte resolutiva é que o Governo decida urgentemente sobre a fusão das empresas Transmassor, Transportes Marítimos e Associações Limitada e Atlantic Line S.A. e que a sede da entidade resultante desta fusão, bem como a sua administração, centro operacional e serviços administrativos, se localize na cidade da Horta. Nós votámos a favor disto porque este português não tem duas leituras, só tem uma. E é essa que nós vamos fiscalizar no futuro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais declarações de voto. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se congratula com esta decisão do Governo de sediar aqui na Horta a sede da futura empresa que fundirá a Atlantic Line com a Transmassor. E para que fique registado em diário de sessões que, mais uma vez, o Partido Socialista vê e viu aqui na Horta a importância que tem nesta área, mas que também, e que fica aqui referenciado, que também fique registado que o Partido Socialista... não vê a Horta nem o Faial indiferenciado das outras ilhas e vê isto como num projeto regional para o desenvolvimento, neste caso, dos transportes marítimos dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o conjunto de argumentos que tive a oportunidade de aduzir na petição são os mesmos em relação à iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu, na altura em que o Bloco de Esquerda apresentou este projeto de resolução, eu perguntei qual é a pressa. Eu queria que a decisão que fosse tomada fosse uma decisão com fundamento. E dizia ao Governo, não, este projeto de resolução... não deve ser observado, analisado com urgência, nós estamos aqui a realizar uns estudos para que esta decisão seja uma decisão racional. E, portanto, Nós esperem por estes estudos e esperem por esta investigação científica. Bom, passados poucos dias, nós verificámos qual era o objetivo dessa investigação científica. O objetivo era colocar-se no palanque e ser o primeiro a dizer: a decisão está tomada, meus senhores, é na cidade da Horta. Ou seja, a investigação científica, os fundamentos científicos, os fundamentos, os estudos, nem vê-los. Os estudos, nem vê-los. O que nós vimos foi a corrida para o palanque para dizer: não, não, nós chegámos em primeiro lugar, nós decidimos em primeiro lugar. Porque em relação à fundamentação técnica, eu não a vejo. O que eu vi foi um discurso de um político a falar de assuntos políticos, tomando uma decisão política em relação a esta matéria, fundamentação científica, fundamentação e argumentação. Isso arranjou-se em 5 dias, porque 5 dias depois, o que não era urgente, já era urgente que o Partido Socialista o dissesse de forma urgente. E, portanto, meus senhores, a vossa posição, que eu apoiei na altura, é necessário esperar pelos estudos, é necessário esperar pelos estudos. Eu achei, sim, com certeza, todos nós estamos à espera que se tome uma decisão do ponto de vista da racionalidade, fundamentada em estudos. Eu achei que sim, eu achei que sim. Mas, mais uma vez, esta maioria do Partido Socialista não estava à procura de nenhuma fundamentação, estava à procura do momento e estava à procura de se levar no palanque e dizer: fui eu, fui eu, fui eu.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais declarações de voto, vamos então fazer o nosso intervalo. Regressamos 16h45.